Podcast Folha PE, a análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.
Está começando mais um podcast Folha PE. E no programa Folha Política dessa segunda-feira, 10 de agosto de 2020, o apresentador Denis Araújo e o colunista Edmar Lira entrevistaram o ex-ministro da Educação, Mendonça Filho, do Democratas. Em pauta, eleições municipais de 2020 em Recife, entre outros assuntos. Ouça e compartilhe.
Nós já estamos ao telefone, Edmar, com o ex-ministro, ex-governador de Pernambuco, Mendonça Filho, que é pré-candidato a prefeito da capital pernambucana. Ministro, bom dia.
Bom dia, prazer grande estar com vocês.
A gente é que agradece a sua participação. Ministro, falando na disputa eleitoral aqui na capital pernambucana, o senhor vem conversando com Daniel Coelho, né, na tentativa de um dos dois serem o nome, né, saírem juntos nessa disputa. Como é que anda essa conversa, ministro?
Na verdade, a gente já participou de algumas discussões. Essa decisão, ela envolve os partidos que estiveram juntos no processo eleitoral passado, por governo do Estado, liderado por Armando, que foi nosso candidato a governador, Bruno, que foi candidato a senador ao meu lado, e outras forças, como o PSL de Luciano Bivar e Marcos Amaral, o PSC e o PL de André Ferreira e de Anderson Ferreira, né? E a gente está largando esse debate, essa discussão, para que a gente possa chegar a um bom consenso, um consenso que possa significar um caminho adequado para a apresentação de um projeto de mudança aqui para a cidade do Recife.
Edmar.
Ministro, bom dia. Obrigado pela participação aqui no Folha Política. Queria lhe perguntar sobre a possibilidade de atrair partidos que hoje estão na base de sustentação do Geraldo Júlio. Vou dar um exemplo. O PSD do deputado federal André de Paula é um partido que está sendo lembrado aí para fazer uma composição com a oposição. Inclusive, a gente teve algumas oportunidades de conversar com Mendonça, com o André, até mesmo aqui no Folha Política, e ele enalteceu o seu nome, a sua experiência para disputar a Prefeitura do Recife. Há alguma possibilidade de o PSD, em o senhor sendo o nome da oposição, de o PSD vir para o seu palanque?
Bom, Edmar, eu não posso falar pelo PSD. Eu sou amigo pessoal de André de Paula, mesmo em algum momento histórico nós estarmos afastados da mesma posição política em termos das forças políticas pernambucanas, mas nós sempre nos respeitamos. É uma pessoa qualificada, séria, que tem serviços prestados a Pernambuco e ao Recife, né? Começou, inclusive, como vereador aqui na capital. Então, tem o meu apreço e o meu respeito. Agora, o caminho que o PSD adotará e seguirá nesse processo eleitoral no Recife, só o deputado André de Paula que pode falar. Nossa relação é de amizade e de respeito. Ele tem espírito público, ele quer o melhor para a cidade, quer o melhor para Pernambuco, mas eu não posso antecipar nada com relação aos caminhos alternativos que ele tem pela frente.
Ministro, nessa disputa de prefeito do Recife, temos aí uma virada geracional onde muitos candidatos que são colocados têm pouca ou nenhuma experiência administrativa para o processo eleitoral e, naturalmente, para governar a cidade. O senhor teve passagens exitosas pelo Executivo, seja no governo de Pernambuco, como governador, como vice-governador, como secretário de Estado e, mais recentemente, como ministro da Educação. O senhor acredita que isso pode ser um diferencial na escolha do candidato da oposição e mais à frente, eventualmente oficializando o seu nome como candidato. O senhor acha que isso pode ser um diferencial durante a campanha eleitoral propriamente dita?
Bom, cada candidato tem seu perfil, seus predicados, suas qualidades e os espaços que podem ser interpretados como dificuldades, né? Indiscutivelmente, eu tenho algumas características que me colocam positivamente no cenário. Dentre elas, eu citaria o fato de ser uma pessoa que tem uma vida pública longa, mas sou ficha limpa. Sempre atuei, eu diria, distante de qualquer ambiente de corrupção ou de desvio de recursos públicos, que é uma coisa que a população hoje tem verdadeira ojeriza. Então, seriedade, respeito, não deveria ser nem característica de político. Assim, se porventura o sujeito não tiver seriedade, respeito com o dinheiro público, ele sequer poderia ser considerado como alternativa para disputar um cargo eletivo. Graças a Deus, eu tenho essa característica. Um homem sério, modéstia à parte, e que sempre cumpriu com as obrigações, respeitando o dinheiro do povo. Segundo aspecto, a questão aí que você ressaltou da experiência administrativa. Eu, de fato, tenho experiência como gestor público, comecei jovem e com 24 anos fui secretário de Estado, fui vice-governador ao lado de Jarbas e com um papel executivo muito forte no final da década de 90, início dos anos 2000. Então, muitas obras e ações saíram do papel graças à minha capacidade de gestão e de coordenação, como a BR-232, a PE-15, projetos estratégicos como o das escolas em tempo integral, vinculados à área de educação, e o Porto Digital, que é uma marca de sucesso durante a gestão Jarbas Mendonça. O aeroporto dos Guararapes, o novo terminal, que já não está tão novo assim, o Porto de Suape. E, mais recentemente, minha passagem pelo Ministério da Educação. No momento tumultuado da vida brasileira, eu pude levar adiante políticas públicas, pode-se dizer, transformadoras da realidade da educação no nosso país. O novo FIES com juros zero, o novo Enem, separando as provas em dois domingos, que eram sábados e domingos, atendendo sabatistas e garantindo mais segurança e equilíbrio para os jovens. Muito investimento em educação infantil, creches, pré-escolas. Parcerias com estados e municípios, com quadros e escolas também para redes de educação fundamental e de nível médio, e mudanças estruturantes como a base nacional comum curricular, que define o currículo para toda a educação básica, política de formação de professores com a residência pedagógica e, finalmente, a reforma do ensino médio, que é uma das marcas mais importantes da minha gestão como ministro da Educação. Então, eu acho que eu tenho bagagem, eu tenho condições de levar adiante a gestão da cidade do Recife. O Recife vai viver uma crise fiscal gigante a partir de 2021, porque teve o suporte do governo federal para manter o funcionamento das atividades normais, principalmente relacionadas à saúde, com recursos que foram transferidos do governo Bolsonaro para os estados e municípios. Mas o próximo ano, tudo leva a crer que vai ser um ano dificílimo. O atual prefeito Geraldo Júlio deixou de pagar a previdência dos servidores há mais de 2 ou 3 meses, o que vai significar dívida para o futuro gestor, além de ter antecipado um volume ainda não sabido de IPTU, que só poderia ocorrer o seu pagamento no próximo ano, o que significa também comprometimento de forma ilegal das finanças do município de Recife a partir do exercício de 2021. Então, a gente precisa de muita responsabilidade, criatividade e capacidade de trabalho para enfrentar esse momento difícil. Isso eu tenho. Agora, precisamos construir as condições políticas para apresentar um projeto novo para a cidade do Recife, que melhore a saúde, que coloque a cidade do Recife numa condição de educação de qualidade. A gente perde hoje até para Teresina, faça investimentos na infraestrutura da cidade, que está abandonada, a manutenção, novo sistema viário, priorize o transporte público e acabe com a indústria da multa. Então, e combata a violência que existe na nossa cidade, atuando a Guarda Municipal armada, junto com a Polícia Militar e a Polícia Civil.
Ok.
Ministro, os partidos ditos do campo mais centro-esquerda, né, vão para esse pleito com alguns candidatos, né, que estão aí colocados, pelo menos três pré-candidatos, João Campos, Túlio Gadelha e a deputada Marília Reis. A oposição também tem lançado vários nomes. O senhor ainda acredita que daqui para as convenções é possível criar uma unidade para que a oposição tenha um único candidato à Prefeitura do Recife?
Acredito que sim. É evidente que tem uma candidata já posta, por uma decisão mais de ordem pessoal ou partidária, o Podemos. Ela decidiu se colocar como candidata à prefeita, e eu respeito essa decisão, que é a Patrícia Domingos. Existem dois nomes no campo da centro-direita que têm conversado bastante. Eu, Mendonça Filho, está falando para vocês nesse instante, e Daniel Coelho, que é deputado federal e já foi candidato a prefeito em duas ocasiões. E existem outros nomes que também se colocam na disputa no campo da direita, como Marco Aurélio e Alberto Feitosa. Vamos aguardar aí os desdobramentos para ver como é que vai configurar o quadro eleitoral nessa disputa aqui na capital pernambucana em 2020.
O senhor, enquanto candidato, vai buscar o apoio do presidente Jair Bolsonaro?
Eu já disse isso de forma pública, que eu não renego o apoio de presidente da República. Pelo contrário, eu fui um dos poucos, ao lado de Bruno Araújo, que subiu no palanque do presidente no segundo turno da eleição presidencial. E acho que uma cidade como Recife não pode prescindir do apoio do governo federal. Tem pelo menos 8 ministros que eu tenho relação pessoal ou até amizade. Poucos dias eu estive com o ministro da Justiça, André Mendonça, tratando da questão da valorização da Guarda Municipal do Recife, equipamento dela, preparação dela, academia da Guarda Municipal para treinar os que forem preparados para entrar na Guarda e os atuais guardas municipais. Também tive com o Rogério Marinho, que é o ministro do Desenvolvimento Regional, que é meu amigo fraterno, tratando de políticas públicas para a área de transporte público. Transporte público no Recife está abandonado, sucateado. Quer dizer, o BRT, eles estão desativando em desacordo com a vontade da população. Muita promessa de tarifa especial que não aconteceu nos governos do PSB. Prometeram a navegabilidade do Capibaribe, gastaram mais de 100 milhões de reais e não saiu do canto. E a área de habitação popular, que é uma outra área importante. Muitos projetos aí que estão parados na cidade, a população precisando de habitação, muita gente voltando para morar nas palafitas, morando precariamente, e não há investimento forte de proteção aos morros, escadarias da cidade, nas áreas mais altas, na Grande Casa Amarela, no Ibura, e, ao mesmo tempo, também expansão da área de habitação popular dentro da nossa cidade. Me dou bem também com Tarcísio Freitas, que é o ministro da área de transportes, e a gente vai buscar infraestrutura de transportes na nossa cidade. Então, tem um campo enorme para a gente trabalhar. Vou visitar o ministro da Educação para expandir a rede de creches, educação infantil e melhorar o ensino fundamental na nossa cidade. Então, eu acho que qualquer prefeito, ainda mais numa cidade como Recife, não pode ficar brigando. A gente assiste aí o PSB, todo dia se preocupa em brigar com o presidente da República. Eu acho que esse não deve ser o objetivo central do prefeito do Recife. Tem que ser trabalhar para melhorar a qualidade de vida do nosso povo, na área de transporte público, educação, saúde, segurança pública, infraestrutura, geração de empregos em turismo e tecnologia da informação e do comércio, que é a tradição da nossa cidade.
Edmar.
Mendonça, nós estamos aí com essa questão da oposição, onde está muito claro que ou ou haverá sua candidatura ou haverá a candidatura do Daniel Coelho. Os demais pré-candidatos, com todo respeito aos demais candidatos, mas todos eles são questões acessórias, né, em relação a essa disputa. O que é que vai prevalecer, Mendonça, nessa questão da escolha? Se vai ser Mendonça Filho ou se vai ser Daniel Coelho? Até porque o tempo está passando e a gente tem até o dia 16 de setembro para ter essa decisão. O senhor acha que vai ter algum diferencial para o seu nome para que seja escolhido?
Bom, Ademar, eu acho que o processo é um processo político, né? Isso é concurso público. Algumas pessoas ficam imaginando que é uma disputa com elementos só técnicos. Pesquisa de opinião tem sido sempre utilizado como um mecanismo de avaliação do quadro político e é relevante. Quando eu analiso uma pesquisa qualitativa ou quantitativa, existem elementos que favorecem tanto o meu nome como o de Daniel. E isso é que tem que ser pesado. Agora é uma decisão política. Hoje mesmo o Democratas Nacional divulgou uma pesquisa que coloca os quatro candidatos em empate técnico. Então, quer dizer, o quadro é um quadro que tem uma nítida posição de mudança, um desejo de mudança muito forte por parte do eleitorado da cidade do Recife, e precisa se entender quem pode liderar esse projeto de mudança na nossa cidade. Eu quero apresentar propostas concretas, já existe aí um revezamento de governos do PT e do PSB no Recife há 20 anos, que eles se sucedem, desde os anos 2000, quando se encerrou o último mandato de um governante que não era de esquerda, o então e prezado amigo ex-prefeito Roberto Magalhães, até hoje só prefeitos do PT e do PSB. Eu acho que chegou a hora do povo oferecer ao Recife um horizonte diferente, um caminho alternativo e um caminho que possa significar, evidentemente, mudança com segurança para a cidade do Recife. Meu nome está colocado, está posto, mas eu não imponho meu nome como candidato único ou única opção. Respeito os demais nomes da oposição, inclusive o próprio Daniel, e vamos tentar construir essa saída politicamente.
Mendonça, nas duas ocasiões que você disputou a prefeitura do Recife, você foi candidato meio que em faixa própria. Foi o DEM na primeira ocasião, e na segunda ocasião foi DEM e PMN. Você acredita que se em 2020 você tiver aí essa ampla frente política que está colocada com PSDB, DEM, PSC, PL, além do Cidadania, você acredita que terá uma condição melhor de se apresentar ao Recife e fazer com que o eleitor possa identificar sua candidatura como mais competitiva e com chances reais de mudar a cidade?
Acredito que sim, Edmar, até porque a conjuntura mudou, e mudou bastante. Eu fui candidato praticamente da resistência em 2008. Aliás, naquela ocasião você disputou o mandato de vereador, pelo então PFL, e sabe como foi guerreira a nossa candidatura. Isolado, com um único partido, eu tive cerca de 25%, um quarto dos votos da população recifense. Foi uma eleição bonita, onde eu me posicionei, não fui para o segundo turno por apenas pouco mais de 1%, bati na trave, né? 2012 foi outro processo diferente, eu fiquei ainda mais isolado, tinha uma promessa do então senador Sérgio Guerra de que apoiaria meu nome e terminou ele apoiando o nome de Daniel. Eu não tinha tempo de televisão e as dificuldades eram bem maiores. E aí eu tive que migrar de uma posição de certa vantagem para um voto útil em favor da então candidatura de Daniel Coelho. Nessa ocasião, a conjuntura mudou. Não existe mais aquela hegemonia do PT no Nordeste que existia no passado. Hoje há até uma aversão ao PT. Ninguém quer mais o símbolo petista, que ficou caracterizado e marcado fortemente por desvio de recursos e uma saturação de vários governos se sucedendo, como, eu diria, grande líder do processo político eleitoral na cidade. E o mesmo ocorre também com o PSB. O PSB está no governo há 8 anos, está comandando Pernambuco há quase 16 anos, a 14 vai completar 16 anos. E ele tem um projeto de passar até 2038 comandando tanto a prefeitura como o governo de Pernambuco. Um jovem que tinha, que tem 35 anos de idade hoje, tinha 15 anos de idade, não era nem eleitor quando o PT e o PSB assumiram a prefeitura da capital do estado. Eu acho que temos que oferecer à população recifense alternativa. Não é possível que apenas um grupo político, dois partidos, tenha a hegemonia da nossa cidade. Tem gente satisfeita? Tem. Mas Recife pode oferecer uma vida muito melhor para a sua população. É isso que eu me disponho, tendo em vista a minha experiência, minha história de vida, a seriedade da minha trajetória, para que eu possa continuar trabalhando em favor de mudanças que signifiquem avanços para a população, sobretudo as que mais precisam de apoio por parte da Prefeitura e do Governo do Estado.
Ok.
São 11 horas e 58 minutos, 11h58. Mendonça Filho, né, ex-governador de Pernambuco, ministro da Educação. Mendonça, como está sendo essa campanha nesse período de pandemia? Né? O senhor tem conseguido fazer o diálogo cara a cara ou tem se pautado mais no online, né? Nas lives, nas conversas online?
No momento mais duro da pandemia, é lógico que a gente ficou muito reservado ao uso de internet, né? As chamadas redes sociais, falando pelo Instagram, Facebook, gravando vídeos, participando de lives, etc. Eu continuo fazendo isso, pelo menos duas lives por semana. Isso a gente interage, discutindo temas como saúde, educação, segurança pública e temática que possa interessar a economia, geração de empregos, enfim, os temas mais diversos que interessam a população do nosso estado e da cidade do Recife. Mas, a partir de algumas semanas para cá, quando houve um relaxamento no isolamento social, eu também tenho me dedicado a contatos pessoais e visitas, e visita às comunidades, visita à periferia do Recife. Ainda ontem estive numa visita na Guabiraba. Então, vou continuar fazendo isso, sem aglomerações, mas podendo ouvir a população com relação às suas prioridades, às suas necessidades e definindo uma agenda para, em avançando na minha candidatura a prefeito do Recife, poder oferecer um projeto de mudança segura nos vários campos de debate público, como saúde, educação, infraestrutura, saneamento básico, habitação popular, enfim, agenda, transporte público e mobilidade, agenda da população recifense.
Ok, são 12 horas, a gente está terminando o Folha Política. Eu quero mais uma vez agradecer a sua participação, ministro, né, sempre, né, solícito aqui à Rádio Folha. Muito obrigado, bom dia, boa semana para o senhor.
Obrigado, eu que agradeço a vocês, um abraço forte, já boa tarde, felicidade e saúde. Se cuidem, viu? Em frente, sempre, com fé em Deus e determinação para a gente construir uma sociedade melhor. Muito obrigado.
Obrigado. Um abraço, Mendonça.
Pronto, nós conversamos com o ex-governador de Pernambuco, ex-ministro da Educação, Mendonça Filho, pré-candidato a prefeito do Recife. Edmar Lira, mais uma vez, muito obrigado. Se Deus quiser, na próxima quarta-feira estaremos juntos outra vez aqui no Folha Política. Boa tarde.
Obrigado, Denis. Um abraço para você, para todos os ouvintes da Rádio Folha. Desejo a todos um ótimo dia e até quarta, se Deus quiser.
Folha Política.
Podcast Folha PE. A análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.